Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia, pesquisadora na área de comunicação e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre fotografia, a arte como crítica social. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a fotógrafa e pesquisadora Natália Viola, pedagoga, arte educadora, doutora em comunicação e especialista em fotografia artística e mobigrafia. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, Natália. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Aline e ouvintes. Sou eu quem agradece a oportunidade de participar deste projeto, que tem uma importância ímpar na disseminação do conhecimento e abre oportunidades em todas as áreas.
Natália, a fotografia, logo quando surgiu, foi duramente criticada. No entanto, essa linguagem acabou se tornando uma das maiores expressões artísticas de todos os tempos, se popularizando bastante em sua trajetória. Como você, enquanto fotógrafa e estudiosa da área, percebe as transformações sofridas pela fotografia diante do avanço tecnológico?
Aline, eu defendo a ideia de que a fotografia surgiu a partir de uma necessidade da arte. E mesmo passando pelo período em que foi utilizada para a representação da realidade e foi valorizada apenas pelo seu conceito técnico, a imagem capturada não pode ser desvinculada do olhar e de toda a bagagem cultural que o fotógrafo possui. Neste quesito, então, podemos dizer que ela nunca deixou de ser arte, até mesmo quando usada como crítica social em jornais e revistas, né? E o suporte fotográfico, ele acompanha em paralelo essa evolução tecnológica, se aproveitando das inovações e da ânsia do ser humano em capturar e mostrar a sua realidade. Passamos da câmera escura para as fotografias analógicas, com filme 120 ou os 35mm. Depois vieram as câmeras digitais e atualmente nós temos a mobigrafia, que é o uso da fotografia através de dispositivos móveis. Além desses suportes, os processos também se modificaram, como, por exemplo, a captura e o armazenamento, a edição e o compartilhamento dessas imagens. E este último eu creio ser o mais polêmico, porque ele abrange o efêmero na fotografia. E aqui a gente começa a repensar se a fotografia é realmente a captura de um simulacro da realidade, como diz a Susan Sontag, porque a fotografia, quando capturada ou compartilhada diretamente nos aplicativos e nas redes sociais, como por exemplo o Instagram, ela deixa de lado seu papel documental e passa a ter a vida apenas enquanto ela for compartilhada. Porém, no quesito artístico, é aqui que ela se afirma cada vez mais, porque a arte é nada mais do que a produção de algo para a expressão da subjetividade ou inconsciente do ser humano. E assim como na era Kodak, onde a disseminação em massa criou medo de que a arte pudesse, da fotografia, né, pudesse acabar, há atualmente o medo de que a inteligência artificial faça o mesmo. Mas eu acredito que seja apenas mais uma nova era e que a gente vai aprender a trabalhar junto com ela. E essa tecnologia, né, para produzir as novas fotografias. E a inteligência artificial pode trazer inúmeras oportunidades para a fotografia, como aumento da produtividade, da criatividade, e não significa que a fotografia profissional vai deixar de existir, mas haverão transformações, e nós precisamos saber lidar com essas transformações.
E assim como a música, a fotografia também é uma das linguagens artísticas que mais participam do nosso cotidiano, né? Seja pelo consumo de conteúdos em mídias sociais, através de fotos, ou ainda a partir de imagens que produzimos de nós mesmos. Apesar disso, a arte fotográfica muitas vezes não é devidamente valorizada, inclusive a figura do próprio fotógrafo. Diante desse cenário, você acredita que a função social da fotografia ainda não foi devidamente reconhecida pelo grande público? E como isso poderia mudar daqui para frente?
A fotografia social, ela teve seu auge com o surgimento das câmeras portáteis e as lojas de revelação. Porém, em paralelo, a fotografia ganhou grande apreço da massa e da população que utilizava sem grandes critérios. Entretanto, nós temos na história da fotografia diversos fotógrafos e artistas que a utilizavam como meio para denúncias e críticas sociais. E eu posso citar o Andy Warhol, com a sua crítica à sociedade de consumo, David LaChapelle, com a crítica à religiosidade, ou ainda o famoso Henri Cartier-Bresson, que registrou sociedades que estavam em guerra. E na maioria das vezes, ou quase que todas, ele se instalava nessas sociedades para entender como que elas funcionavam antes de começar a fotografar, porque ele acreditava que era necessário entendê-la para depois poder registrar. Sebastião Salgado também fazia registros sociais com a intenção de promover o aumento da política igualitária. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados com esses desdobramentos, pois a fotografia pode causar alguns quesitos como a exploração comercial da pobreza e o infortúnio alheio. E eu acredito que a arte, em especial a fotografia artística, ela pode desempenhar um papel muito importante e muito bem essa denúncia social, provocando reflexões e levando essas críticas a diversos outros locais, assim como os museus de arte, por exemplo.
Perfeito, Natália. Agora falando um pouco sobre o seu panorama pessoal, você é fotógrafa há quanto tempo? Quais os principais temas que você trabalha e em que você busca inspiração para realizar suas obras? E também quais as principais técnicas que você utiliza?
Bom, Aline, eu comecei a fotografar conscientemente em 2019. Eu falo conscientemente porque foi quando eu comecei a colocar em prática todos os conceitos e todas as técnicas artísticas que eu já tinha e comecei a pensar a fotografia. Foi quando que eu entendi que a fotografia ela não era apenas um registro imagético, né? E eu passei a aplicar tudo isso que foi adquirido na minha graduação em Educação Artística. E eu comecei a entender que essas imagens capturadas, elas possuíam significados. E essa tomada de consciência, ela foi concomitante ao início do meu doutorado. Então, resultando no objeto da minha pesquisa. Bom, como eu me considero uma pesquisadora e estudiosa em fotografia, eu já passei por todos os estilos fotográficos para poder entender, não somente em teoria, mas na prática. Pois faz muita diferença, sabe? A fotografia, a prática dela diverge bastante da teoria no quesito de captura de luz, né? Porque a teoria, ela aceita bastante coisa, mas na prática, às vezes, está nublado, tem muito sol, há variações, né, de luz, e a gente precisa realmente da prática para poder entender isso. Entretanto, eu não consigo fugir dessa minha essência artística, né? Eu me especializei em fotografia artística e nos seus desdobramentos, como a fotografia criativa, fine art, e a fotografia híbrida, por exemplo. E com a pesquisa de doutorado, eu também pude me especializar em mobgrafia, que foi realmente o objeto da minha tese. A minha inspiração central para os meus trabalhos são os sentimentos. Eu procuro, então, desenvolver séries fotográficas cuja temática central é externalizar algum sentimento que pode ser meu, pessoal, ou ainda provocar propositalmente um sentimento no observador dessa imagem, e sempre em alto grau sensorial. Para isso, então, eu uso as câmeras DSLR ou meu aparelho celular como suporte e sempre, quase sim, como uma obrigação, eu faço algum tipo de tratamento digital ou manipulação de imagens. Em outros projetos, com a fotografia híbrida, a fotografia é impressa sem tratamento digital para que sejam feitas intervenções físicas depois, né, nessa imagem. E aí depois eu faço a fotografia novamente, eu refotografo. E eu tenho como inspirações principalmente a arte barroca, porque eles estudavam muito bem a luz e faziam todas essas representações. E eu tenho bastante apreço pelos poemas, Castro Alves. E aí eu gosto de juntar, né, todas essas artes em uma só e fazer a minha com a fotografia.
Um motivo importante pelo qual selecionamos esse tema para o nosso podcast é que neste mês de abril comemoramos o Dia Mundial da Arte. E a fotografia é uma das expressões artísticas mais acessíveis à população, talvez uma das mais democráticas, inclusive para a gente exprimir o nosso olhar. A gente pode dizer, então, que apesar de ter se estabelecido enquanto prática popular, a fotografia ainda não recebe a devida atenção em seu campo de estudo teórico? Para além de fotógrafa, enquanto pesquisadora, você acredita que falta esse interesse da população em estudar mais sobre fotografia, em entender mais sobre técnicas e até mesmo treinar o olhar para que os resultados não se tornem apenas imagens de cunho descartável?
É uma pergunta que possui uma resposta bem complexa. Como estudiosa em fotografia, eu posso dizer que na academia, eu digo no âmbito de pesquisas científicas em nível universitário, de pós-graduação, nós encontramos bastante estudo, sim. É possível encontrar livros de histórias de fotografia, da técnica, alguns sobre filosofia da fotografia. Porém, como a fotografia está em constante desenvolvimento, ela possui variações e evolução rápida. Por exemplo, nós não possuímos livros e há pouquíssimas pesquisas sobre a mobgrafia, ou ainda discussões sobre a era da fotografia virtual e agora as imagens artificiais, que estão sendo muito confundidas com a fotografia. Este é um ponto muito importante. Já em relação à população geral, nós vemos pouco interesse em estudar a história ou teorias da fotografia, e há pouca procura também pelos conhecimentos técnicos. É preciso tomar muito cuidado com a reprodução mecânica e inconsciente de comportamentos que são impostos por essas mídias, sabe? Como a fotografia se difundiu muito na era das redes sociais, as pessoas acabam apenas fazendo fotografia sem os conhecimentos básicos, como as regras dos terços ou as regras de composição em geral. Ou ainda, eles seguem dicas de influenciadores que visam mais ensinar como posar diante das fotos do que o aprofundamento teórico na área. Entretanto, em paralelo, vejo uma pequena crescente no aperfeiçoamento de profissionais que já fotografam e em busca desse conhecimento. De certo, porque viram que a fotografia é muito mais do que apenas o registro imagético de algo.
Bom, para encerrar nossa conversa, muita gente se interessa em aprender técnicas básicas de fotografia, nem que seja para um uso pessoal, para produzir suas fotos, né, para as redes sociais. Que dica você deixaria, então, aos interessados em estudar sobre fotografia ou até para quem quer se tornar um fotógrafo profissional? Que caminho seguir?
Bom, mesmo que seja apenas para postar em redes sociais, é importante entender que a fotografia é uma forma de linguagem e ela é carregada de informações. E se você insere na sua rede uma imagem que não foi pensada ou que não foi bem composta, você pode estar passando uma informação errada de si mesmo. Por isso é importante estudar fotografia e hoje a gente tem diversos meios para isso. Pode ser uma escola profissionalizante, um curso técnico, uma graduação, ou se a pessoa não quiser ser fotógrafo profissional, pode ainda procurar diversos cursos, né? Cursos abertos sobre regra básica de composição encontrados em sites ou divulgados em outras plataformas digitais. Temos muitos livros e revistas publicados sobre a história, teoria, técnica fotográfica também. Eu posso citar alguns autores aqui, Aline, como Boris Kossoy, Susan Sontag, a Simonetta Persichetti, John Berger, Roland Barthes, e a lista, assim, é bem grande. Há ainda a possibilidade de leitura de artigos científicos disponíveis em repositórios institucionais ou ainda no Google Acadêmico, por exemplo. Também é importante mencionar que a observação ajuda muito para a construção do conhecimento. Veja a fotografia de outros profissionais. Observe as áreas que eles atuam e como eles fotografam. Tenham referências. Pesquisem quais fotógrafos foram importantes para a história. Vejam muitos livros de artes. Observem muitas imagens. Eles podem nos ensinar muito sobre a composição, o uso de cores e, principalmente, entender a luz. Ver ilustrações e poemas também é muito importante para o desenvolvimento da criatividade. E pratiquem muito.
Natália, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Aline, eu gostaria de agradecer novamente esta oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a fotografia, que é uma paixão para mim. Eu me coloco à disposição para entrar em contato comigo no e-mail natalia.m.viola@unesp.br ou ainda acessarem meus Instagrams @projetomobgrafia, @tudo_sobre_foto ou @nataliamviola. São vários Instagrams, porque eu separo os suportes. Então, tem o Projeto Mobgrafia, o Natália Viola, que eu divulgo meu trabalho institucional, acadêmico e também fotografia por DSLR. E o Tudo Sobre Foto é um Instagram que eu criei para divulgar e para ensinar a fotografia. Além do meu blog, que pode ser acessado na bio dos meus Instagrams citados.
Muito obrigada, Natália. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!